Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
E eu achava que o Mississippi era alguma coisa.
E o Drácula fez uma ponta nesse filme.
Fosse o que fosse, era muito possante.
Queria dizer que o Boto daria um pau violento nesse maluco aí, viu?
É isso assim, o problema do Refil.
Tanto amor perdido no mundo.
Sim! Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, bem cozinhados, Miotti e Arthur!
Nossa, volta, né, gravando, porque só tava fazendo live.
A gente fez tanta live, tem live de step.
Sangue verde derramado, o solo manchado.
Estamos aqui hoje para falar sobre um clássico, realmente um clássico do cinema de terror barra monstro barra universal, que é O Monstro da Lagoa Negra, de 1954, rapaz. Olha só. Fazendo o quê, Miotti? Qual é a ideia, Miotti? Por que a gente tá fazendo sobre esse programa agora?
Porque essa semana, o último que passou, lançou A Forma da Água. O filme tá concorrendo aí a 13 Oscars. E tem tudo a ver com esse filme. É um filme que pouca gente conhece, né? É um filme de monstro, mas pouca gente conhece. Eu mesmo conheci o filme. Nunca tinha
eu
visto.
Eu nunca tinha assistido também, não.
Eu nunca tinha visto. E me amarrei.
Bom, e é isso. Eu sou o Brunão e hoje estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Arthur Boni.
E aí, galera, beleza? Feliz 2018 direitinho, né, agora.
E Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
E é isso, a gente vai falar todos os detalhes aí, falar sobre como é que eles criaram essa ideia de criatura, de monstro de Lagoa Negra, por que que esse virou um dos clássicos de monstros da Universal Studios, por que que parece com a Anaconda, enfim, tudo isso e muito mais a gente vai conversar daqui a pouco, depois do nosso querido monja. Vai, monjinho!
Assim, rapaz?
O Monstro da Lagoa Negra. Pra seguir nossa tradição...
Tava com saudade disso.
Eu também.
Eu não. Não tá saudade nenhuma.
Como é o nome desse filme em inglês?
Creature from the Black Lagoon.
Maravilhoso.
Valeu, Miotti.
É, Creature from the Black Lagoon, dirigido por um cara chamado Jack Arnold, que inclusive a gente recentemente, Miotti, assistiu um outro filme dele.
É mesmo? Ameaça que veio do espaço.
A ameaça que veio do espaço é dele.
Eu sabia que tava lembrando desse nome.
Por que que a gente assistiu esse filme recentemente? A gente tava participando do evento Janeiro Geek, que rolou no Sesc aqui de Brasília, né? No Sesc aqui perto da gente.
Beijo, Sesc.
E a gente foi convidado ali a participar da sessão de exibição de vários filmes sci-fi, né? E um deles era o Ameaça Veio do Espaço, que é dirigido pelo Jack Arnold, que é o mesmo diretor do Monstro da Lagoa Negra. Que outros filmes que ele dirigiu, Baconzitos?
Ele fez O Incrível Homem que Encolheu, de 1957, Ameaça que Veio do Espaço, de 53, e Tarântula, de 1955. Esse filme assusta até hoje.
Esses filmes desse cara, Jack Iron, são os mais famosos dele, esses quatro filmes, e ele ficou muito requisitado pela própria Universal e os estúdios naquela época, porque ele realmente conseguia trabalhar com essa ideia de ficção científica meio lado B, assim, com muita competência. A própria ideia da Universal de ressuscitar a sua franquia de monstros em 1954, e eu digo ressuscitar porque a grande primeira leva dos monstros clássicos da Universal, que são a Múmia, Frankenstein, o Drácula, são dos anos 30, cara. O Lobisomem, por exemplo, The Wolfman, já é de 41. Os mais antigos são O Homem Invisível, que é de 33, A Múmia, que é de 32, o Frankenstein e o Drácula, que são de 31, e A Noiva de Frankenstein, que são de 35. Então, depois veio o Lobisomem, 41, e aí só em 1954 é que eles trouxeram mais um monstro aí pro seu hall de monstros, que foi o Monstro da Lagoa Negra. Já estavam passando 20 anos, né, depois de, por exemplo, A Noiva do Frankenstein. Uhum. Então, era meio que um comeback, assim, dos filmes de monstros e tal. E eles resolveram chamar o Jack Arnold exatamente porque ele já tinha feito alguns filmes interessantes aí, principalmente A Ameaça Veio do Espaço, que é do ano anterior.
Interessante que o monstro, né, ele é brasileiro.
Sim, verdade, o monstro da Lagoa Negra, a criatura, ele é do Brasil, né, porque a história Chupa se blanca. Passa toda no Brasil, na Amazônia.
Eu fiquei surpreso com isso, cara, eu nunca imaginei.
Miotti, qual é a sinopse do Criature, como é que é, Miotti?
Criature.
Ô, oh, Criature!
Vai aí, como é que é?
Então, tem um grupo de cientistas, né, que estão na Amazônia, no barco, né, estão lá fazendo expedição, fazendo um monte de coisa, e encontram uma criatura do lago.
Rio Amazonas, algum lugar Amazonas, do Amazonas. Né?
Então, encontram o bicho lá e ficam perseguindo ele o filme inteiro.
O lance do filme, ele começa de um jeito já meio diferente, né, de todos os outros.
Com a narrativa, né, cara?
Isso, com a narrativa da história do Big Bang, né? Um negócio muito louco.
Foi
que Deus criou a Terra, que não sei o quê.
Foi uma mistura de Big Bang com Gênesis, né, cara? Foi bem legal. Isso.
O filme começa com a história do universo, né, velho? Ele começa no começo, não tinha nada. Eu falei, caralho, velho, eu peguei o filme errado.
Né? No começo tinha nada e Deus tava fumado, porque, porra, só tinha fumaça daquele negócio lá. Aí, bum, aí começa alguma coisa.
Ele vai falando da evolução e tal, dos seres, não sei o quê. E aí, de repente, corta pra uns caras que estão fazendo escavação na beira da selva, sei lá onde é que eles estão ali.
E eu quero falar uma coisa muito importante sobre esses cabras. O corte de cabelo desses caras, velho. Eles fizeram um Anisabel muito do horrível, velho.
Eles pareciam... Qual é o nome do menininho lá do Capitão Planeta, velho? Que, do coração, que o índiozinho?
Mati.
É uma dica.
Não, velho, é pior, velho. É muito pior, velho. Eles fizeram a Isabel nos caras, depois botaram na cuia e passaram a faca, velho. Foi nem com a tesoura que eles cortaram o cabelo daqueles caras, velho. Eu olhei aquilo assim e falei, cara, isso é ofensivo, velho. Isso não se faz.
É, tipo, foi no modo da caralho mesmo, porque o cabelo é todo fuá, né, velho? O negócio é um pra cada lado lá.
É realmente uma moda caralho inacreditável aquilo ali. Esse filme, ele originalmente, Miotti, não sei se você sabe, ele foi pensado pra ser feito em 3D. Foi filmado em 3D. Uhum. Eles usavam duas câmeras filmando simultaneamente, igual fizeram na época do Hobbit.
Uhum.
Nos anos 50, o 3D, ele ficou muito popular nos cinemas, principalmente cinemas assim de ficção científica, que eram os filmes que dava pra fazer efeito especial, né? Entenda efeito especial como você quiser. Mas o lance é que eles estavam fazendo isso porque década de 50 foi a década em que a televisão chegou aos lares dos Estados Unidos. O cinema precisava competir com a televisão e, para não perder seu público, inventou o 3D no cinema.
Nossa, parece com um negócio que eles fizeram agora, novidade aí que lançou com um tal de Avatar. Como é que é?
Né?
É 3D.
Pois é, exatamente. Rolavam dois projetores rolando o filme ao mesmo tempo, só que cada projetor tinha um filtro polarizado que ia na frente da lente da projeção. Os óculos, o lado direito era o mesmo filtro de um dos projetores e o lado esquerdo também o mesmo filtro do outro projetor. Então, o lado direito só via um dos filtros e o lado esquerdo do seu olho só via outro filtro. Então, quando juntava, o seu cérebro fazia o efeito do 3D. Então, é engraçado você assistir esse filme sem ser 3D pra prestar atenção em todas as cenas que eles tentam fazer algo tentar sair da tela. O primeiro efeito, assim, especial de coisa saindo da tela é exatamente a mão do fóssil que eles acham nessa cena aí dos índios Elizabeth, que tem uma mão e ela fica, ele para bem focado, assim, no meio da tela, a mão tá apontando, assim, pro centro da tela, né? Eu tenho a versão desse filme em Blu-ray e o Blu-ray tem a versão em 3D.
Pô, que foda.
E, cara, é muito incrível como esse negócio sai da tela, velho. Em vários momentos tem uma coisa bem feita do 3D. O 3D funciona muito bem. Quem tiver a oportunidade de achar o Blu-ray 3D desse filme, compre. Se tiver a televisão 3D, obviamente, compre, porque vale muito a pena, cara. Vale muito a pena mesmo.
É estilo Caça Fantasmas? Ah, o novo, a versão nova que saía da tela, as imagens lá?
Não, não, ele não tem tarja. Ele não tem tarja. Ah, o tá, efeito, tarja, o né? efeito, ele realmente foi alcançado porque ele foi filmado em 3D.
Beleza.
E ele foi pensado pra isso. Então, várias vezes você tá assistindo, por exemplo, aquelas cenas aquáticas deles caçando o bicho. Pode prestar atenção se você assistir novamente.
Tem muita folhagem na frente.
É isso, muita folhagem na frente, peixe, não sei o quê. E tem várias horas que eles estão caçando o bicho com aquele arpão, que o arpão vem de frente assim na tela, mesmo. Assim, ó. Era exatamente pra dar essa impressão do impacto do 3D, né?
É, o 3D nessa época dos anos 50 era incrível. Era incrível mesmo, porque eu tenho, eu já falei várias vezes, o Blu-ray do De Sempre Pra Matar, do Hitchcock, que é um filme de suspense, não tem nada de ação, e o 3D é incrível. É uma coisa surpreendente quando você olha aquele 3D ali.
Tem a cena da mão, né, Miotti, que é muito legal.
É, pois ela é, porra.
Cai na mesa, assim, estica a mão vem na sua cara,
na
praticamente.
Na nossa cara, é muito bom.
É muito bem feito, é muito bem feito mesmo. Alguns cinemas ele saiu em 3D, mas acabou que ele não teve tanta vida assim em 3D, porque era uma tecnologia que não tinha nos Estados Unidos inteiro, né? A ideia que vendiam dele, na época em que o filme estava sendo anunciado, que ia sair, etc., era de que você ia poder se sentir praticamente dentro d'água. Porque você imagina, hoje a gente vê na televisão, a minha televisão não é tão grande assim, 40 e poucas polegadas, mas você imagina ver uma parada dessa, tudo bem que era preto e branco, mas como ele foi filmado em 3D, era nítido que as coisas estavam meio que numa caixa gigante suspensa na sua frente, sacou? Quando você assistia. Inclusive eles falam isso no documentário que vem no Blu-ray, que a ideia de ver no cinema, e era CinemaScope, né, naquela época, aquela tela gigante, mais ou menos como a gente tem hoje com a IMAX, né? E o 3D, mas você imagina que isso era um impacto pela primeira vez realmente que as pessoas estavam tendo disso, né?
Já tive televisão 3D, etc e tal, e fazia uma coleção de Blu-rays gigantesca. Eu sempre achei que o 3D funcionava muito melhor na televisão do que no cinema.
Funciona mesmo, é muito melhor.
Porque na televisão. Ele funciona muito melhor, principalmente quando você pega uma sala onde os projetores não são tão potentes assim. Porque a televisão 3D, quando ela é 3D, você pode ver, quando na hora que você liga a televisão, ela é muito mais clara, ela tem muito mais luz do que uma televisão normal.
É verdade.
Exatamente por causa desse esquema da polaridade, né? Porque ela precisa de mais luz, porque seu olho só tá recebendo metade da luz que sai da tela, né? Cada olho individualmente.
O filme tem no elenco, e aí a gente sabe de onde que vem o cara, Miotti. O ator principal do filme é o Richard Carlson. E qual é o outro filme que ele fez?
Pois é, Ameaça Veio do Espaço.
Exatamente, o diretor falou, velho, eu só vou conseguir fazer esse filme se chamar o Richard Carlson.
É.
Hoje a gente fala em Richard Carlson, pouca gente conhece, né? Ele era um ator ali que trabalhou muito tempo nos anos 50, nos anos 40 principalmente, e ele fazia o herói cientista, que na época era muito usado nesses filmes de ficção científica, né? No Ameaça Veio do Espaço ele é exatamente isso, e no Monstro da Lagoa Negra ele também, ele é praticamente o mesmo cara.
Só que nesse filme ele não chacoalha a mulher, no outro ele chacoalha.
E a mulher grita melhor também.
Nesse filme quem chacoalha a mulher é o monstro.
É verdade.
Na Ameaça Veio do Espaço, velho, ele dá uma chacoalhada na mulher umas 3, 4 vezes durante o filme. E o filme só tem, sei lá, uma meia hora e meia.
E nesse ele faz o personagem David Reed, que é um ictiologista, né? Ele estuda a vida marinha, os peixes, etc. A parte de pedras de fundo do mar, essas coisas. Bem, bem louco, assim.
É, eu quero deixar bem claro que o nome dos negócios nessa época aí, velho, era muito louco.
Né, cara?
Cara, é ictiologista, aí a era devoniana.
Devoniana, eu fiquei, puta, cara, que é devoniana, gente?
É, não, é tipo, sei lá, devem ter renomeado depois, né? Tipo, ah, não, vamos dividir a era devoniana no Jurássico e no Triássico, sei lá, não, sei
então,
lá, né?
Então, eu dei uma olhada nisso e a era devoniana que eles falam, ela é o período da era paleozoica, é tipo, um período dentro da era paleozoica, sacou?
Ah, eles então, abriram então um negócio lá e procuraram que tivesse um nome mais legal.
Isso, provavelmente.
Abre a página e aponta, né?
Isso. A segunda Wikipédia, olha só, na escala de tempo geológico, o Devoniano é o período da era paleozoica do Éon Fanerozoico, que está compreendido entre 416 milhões e 359 milhões de anos atrás, aproximadamente.
Ah, tá. Não, tá claro agora.
É, claro. O período sucede o período Siluriano e precede o período Carbonífero, ambos da era paleozoica.
Ah, você falou Carbonífero agora aí, eu até lembrei que o teste que eles fazem nas pedras não é teste de carbono, né?
Ah, de urânio.
É teste de urânio.
É anos 50, né, porra? É. Tudo era radioatividade, cara. Tudo era radioatividade. Eles escolheram essa parte do Devoniano exatamente porque foi nessa época que aconteceu a proliferação dos peixes. Então é por isso que eles escolheram essa era Devoniano, porque é a era dos peixes.
Irado.
Então não foi, nossa, não foi qualquer
rapaz,
coisa.
Ninguém fez dever de casa?
Fez. Tá
é
certo.
A ficção científica pesquisada, olha aí.
Pesquisada, nos anos 50, olha só. Isso é um milagre, quase.
Irado, né?
E quem mais que tem no elenco, Brunão? Fala pra mim, fala pra mim.
Quem, Bicozitz?
A Julie Adams.
Julie Adams.
Rapaz.
Eu quero ouvir, né? O Miotti falar da Julie Adams.
Eu já tô mandando pra vocês coisa boa.
Que isso, Miotti?
Não, não tem nude, não. Não tem nude, não. Mas, são, porra, essa mulher é maravilhosa. Puta que pariu.
É, nossa, rapaz. Até
rapaz. Que... Ai, puta que pariu.
Miotti.
Não é não?
A avó tá viva até hoje, cara.
Ah, tudo bem.
O último filme dela foi em 2011.
Ela nadando aquela hora antes do moço pegar ela lá a primeira vez.
Eita, papai.
Tem uma curiosidade bacana sobre essa cena, Miotti?
Eu tenho uma curiosidade bacana sobre o maiô que ela tava usando.
Isso, exatamente. É sobre isso. Ela mandou fazer esse maiô e ela queria que fosse um maiô diferente, peça única, não sei o quê. E aí ele era mais cavado na frente. Ele era meio que tipo um escândalo, assim, pra época. Era uma coisa assim, ah, meu Deus, a mulher está pelada. E a ideia de colocar ela toda num tom meio esbranquiçado, meio da cor da pele ali, era exatamente pra dar a ideia de que ela estivesse nua mesmo.
E agora, hoje em dia, no dia de hoje, quem usa o maiô igualzinho dela? Beyoncé.
Na época dos anos 50, as mulheres tinham perna grossa, né? É diferente de hoje em dia as americanas, né? Até anos 80, 90 também. Porque a gente via naqueles musicais, pô, as mulheres tudo corpão e tudo, né? Depois que elas emagreceram muito.
Virou anoréxica.
É.
A gente tá aqui falando de cenozoico, de paleozoico, isso que é Miotti calado. Chegou na parte de falar da mulher, você viu que o Miotti desandou a palavra pra caralho.
Tá aqui com
o rapaz dela. Bom.
Sento nessas condições, rapaz. Meus modos me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
O filme tem também no elenco o Richard Denning, que faz o Mark. Hi, Mark.
Hi, Mark.
Hi, Mark. Fez também coisa pra caramba de televisão. Mas eu acho que ele fez até um Buana Joe aí, um Tarzan, alguma coisa. Porque a foto dele que aparece aí no IMDb,
pois é, a foto dele aparece, né?
Ele parece estar vestido de Tarzan aí, cara.
É. Pois é.
Eu não consegui descobrir de onde que é essa foto, de que filme que é.
Além do Horizonte Azul.
Caraca, que diabo será isso, né? Mas ele fez muito filme de ficção científica, fez muito filme de faroeste, obviamente, e fez muito filme de aventura, sabe? Tipo, Escorpião Negro.
Ele fez um filme aqui que vai interessar o Miotti, que se chama Velejei para o Tahiti com uma equipe só de mulheres.
Eita ferro.
Tá vendo? O Miotti já...
Você falou que ia interessar
farejou,
ele.
Já farejou.
Pior que eu achei aqui, e aí no link de pessoas que gostaram disso também gostaram, tem uma comédia aqui, Nudez Requerida, que eu quero saber que diabo é isso. Na capa tem uma mulher que tá espetacular aqui, velho, negócio.
E é de 90, porra, então isso aí tem mesmo.
Pô, tem rapaz, tem uns filmes aqui que até engasguei aqui, velho.
Quando é que a gente vai fazer uma live de Emanuele?
Não, por favor.
Não,
não, não, quero, não quero ficar de pau duro do teu lado, Begozitos. O filme tem esse, o Richard Denning, que a gente falou, que ele faz o meio que o chefe do David, né, do personagem do Richard Carlson.
Uhum.
Só que é uma relação meio esquisita, né, porque eles vivem brigando ali durante o filme inteiro.
É porque os dois querem a mulher.
Não, um já tem, o outro queria também, o problema é esse.
Só que o lance é que o Mark, ele é meio que o chefinho do instituto. Mas ele quer fazer tudo do jeito dos escusos, né, cara? Ele quer matar
dinheiro.
O bicho, ele quer dinheiro, ele é ganancioso.
Ele é o cara que tá pagando a porra toda. Ele quer Donald Trump, vai matar o bicho, botar na minha lareira, rapaz.
Ele é o John Voight.
Ele é o John Voight, exatamente.
Exatamente.
E o Richard Carlson é o coitado do Michael J. Fox genérico lá, como é o nome dele?
X-Totes, isso.
Bom, algumas curiosidades, né? O filme teve duas continuações, né, Miotti?
Pois é, teve a Vingança do Monstro da Lagoa Negra. O pessoal vai caçar ele porque foi dado como morto, né? Então caçam, pegam ele e ele é levado pra Flórida. Só que aí tentam domesticar ele, não consegue e o bicho foge. Então aí o filme vai, é perseguição, atrás de perseguição. E depois dele teve a Caçada do Monstro. Um cientista conseguiu capturar ele. E como ele tava fora da água, o sistema respiratório dele, a Geuras, né?
As Geuras.
Acabou se convertendo pro pulmão. Virou pulmão.
Caralho,
é. E aí
isso é evolução.
Ele, com isso, ele foi se transformando também em humano. Caralho,
cara,
isso deve ser muito escuro.
Esse
vale a
caçada ao monstro é bizarríssimo, cara. No documentário que eu assisti, tem ele, assim, algumas cenas, né, desse caçada ao monstro. E, cara, é bizarro, porque eles quiseram fazer uma coisa diferente, acabou que ficou uma merda. Inacreditável, a máscara do monstro deixou de ser do jeito que era, sacou? Virou uma bosta xexelenta.
Agora deixa eu ver se entendi. O primeiro filme é o Monstro da Lagoa Negra. O segundo
isso.
filme é Jurassic Park 2. Onde eles levam o cara pro...
Isso, exato.
O monstro pro... Ou King Kong, né? Que leva o monstro pra cidade.
Também.
O terceiro, ele é aquele que restinho do que sobrou da maquiagem. Vamos ver o que dá.
Basicamente foi isso. Agora, o que mais me impressiona é que um é de 54, que é o que a gente tá falando. No ano seguinte já teve a revanche no monstro, em 55.
Foi.
E em 56... A caça do monstro.
É.
Então, assim, era feito toque de caixa mesmo, cara. Era assim, ó, gente, fez dinheiro, vamos, faz outro, filma aí 3 semanas,
né?
E pronto, exatamente. Inclusive, a sequência, o Revanche do Monstro, a Vingança do Monstro, ela é dirigida também pelo Jack Arnold, que a gente falou aqui, que é o diretor desse filme.
Mas isso aí também é aquela época da MGM, dos estúdios, né, o MGM, Universal, tal, que eles tinham aqueles estúdios gigantescos em Hollywood.
Era realmente uma indústria, né? Um negócio
que realmente, você chegava lá, tinha 5, 6 filmes que sendo gravados a todo tempo.
Ao mesmo tempo,
era um cara saindo de Alienígena do Estúdio 5, o outro saindo de Tarzan do Estúdio 6, com um cara vestido de gangster do Estúdio 3 e vamos todo mundo almoçar.
É, nessa época, vários estúdios, você tinha artistas que eles eram contratados do estúdio. O cara, ele era um funcionário, no Brasil, obviamente, carteira assinada, lá nos Estados Unidos eu não sei como é que funciona, mas o cara, ele era funcionário do estúdio. Ele não era contratado pra fazer o filme, ele era simplesmente escalado pra fazer o filme e ele tinha que aceitar porque ele era contratado um funcionário do estúdio. Foi assim, inclusive, que a própria Julie Adams foi escalada pro papel. Ela não queria fazer esse filme, mas como ela foi escalada e ela era uma moça boazinha na época, ela não se revoltou e aceitou fazer. Não ganhava pelo filme, entendeu? Ganhava um salário mensal ali e você tinha que estar à disposição do estúdio pra trabalhar no que eles quisessem. Assim como os próprios diretores também faziam isso, os próprios roteiristas, se não me engano, engano, na Paramount, tinha uma sala de roteiristas que era um andar inteiro de um dos estúdios lá.
Uhum, um andar inteiro do prédio lá.
Isso aparece muito naquele Crepúsculo dos Deuses, Miotti. Que a gente falou no Jurassic Cast lá, o terceiro Jurassic Cast, em 1900 e bolinha, mostra o sistema de roteiristas de estúdio, como é que funcionava, assim. É bem legal isso. Acho bacana conhecer, assim, a história de como é que funcionaram os estúdios à medida que a gente vai vendo os filmes, sabe? A própria história da Universal, ela é regida por esses filmes de monstros, cara. A Universal era conhecida como o estúdio dos monstros.
Era o que segurava ela, né? O que dava... O maior lucro para ela, poder fazer outros tipos de filme, eram esses filmes de monstro.
Nessa mesma época, nos anos 30, que foi quando a Universal começou a lançar esses filmes de monstro, a própria Warner, ela lançava só filmes de gangster.
Uhum.
Entendeu? Enquanto que, se não me engano, a Paramount lançava, era o estúdio dos musicais.
Era as franquias, assim,
era
da
meio
época,
que,
né?
Era meio que um não competia com o outro, sabe? Todo mundo ia bem porque os gêneros, o estúdio era basicamente um estúdio de gênero, exatamente. Então, por exemplo, a própria Universal, ela tem os direitos aí de Drácula, Múmia, Lobisomem, Homem Invisível, Frankenstein, todos esses... O próprio Monstro da Lagoa Negra. E recentemente eles tentaram refazer isso no cinema de uma forma totalmente
porca.
Esquisita e porca, né, cara? Com o filme que saiu aí ano passado da Múmia, do Tom Cruise.
Eu já falei que isso aí é só pra eles não perderem propriedade intelectual. De tanto em tanto tempo, nos Estados Unidos a propriedade intelectual caduca. Se eles não fizerem nada naquele negócio, eles perdem a propriedade intelectual. Eles fizeram uma coisa qualquer, botaram o Tom Cruise de Múmia, velho.
Podiam caprichar um pouquinho mais, sabe? Eles...
podiam chamar o Stan Winston e falar assim, ó, vamos fazer um filme? Prepara fazer um monstro aí e a gente escreve um roteiro fera com a galera aqui que sabe escrever roteiro fera, chama os caras do terror. Cadê os mestres do terror?
Eu vou te dizer quem que eles tinham que ter chamado pra tocar o projeto do Dark Universe agora na Universal. Tinha que ter chamado o Guilherme Del Toro, cara.
Concordo.
Porque ele entende de história de monstro. O cara fez filme de monstro a vida toda, cara. O cara fez Hellboy, que é basicamente um filme que tem um monstro, né? Super-herói, mas enfim. O cara fez o Labirinto do Fauno, que é um filme, em teoria, de ter um monstro, sabe? E agora ele pegou, ele deu um jeito de fazer um filme de monstro, pegando uma propriedade intelectual, mas sem chamar ele de Monstro da Lagoa Negra, que é a Forma da Água, que lançou aí essa semana. Eu, se fosse Universal, ligava pra ele amanhã, velho, e falava, velho, olha só, tu não quer tomar conta, não? Tu vira o Kevin Feige aí, tu dirige os filmes que tu quiser, bota quem tu quiser pra dirigir os negócios, eu te entrego isso na tua mão, e você toca aí, cara. Toca aí, isso. Faz o novo Drácula, faz um novo lobisomem.
Cria seu universo.
E eu tenho certeza absoluta de que ele ia fazer um baita trabalho, cara.
Ia ficar muito louco, velho, porque esse é um negócio, bicho. Porque ele gosta de fazer o filme, não só com um lado de terror, monstro e susto, mas também o lado psicológico, o lado que o monstro, ele tem o seu,
ele
o
tenta
seu
humanizar
lado
o
afetivo,
monstro, né?
Tem seu lado afetivo. Como aparecem também nos filmes da década de 50 e do Monstro da Lagoa Negra, o monstro se interessa pela beleza, ele fica olhando a mulher de longe, quer pegar, não quer pegar. Então tem essas coisas também, tem as humanizações de alguns monstros, joga como vilão o ser humano, né? Então eu acho muito legal essas coisas que ele faz, e cara, ia encaixar perfeitamente com os monstros da Universal, cara.
É por esses e por outros que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é. Que diabo isso é aqui, rapaz?
Vocês já chegaram a ver esses clássicos dos anos 30 dos filmes de monstro?
É, tem muito tempo assim e não foram todos.
Eu acho que nunca vi, não.
Eu gosto pra caramba, porque é a primeira incursão dos grandes estúdios nesse tipo de filme e tal. Mas hoje eu acho que a grande maioria deles é lento, o filme não tem muito ritmo. Muitos deles, os filmes tinham acabado de sair da época do cinema mudo. Inclusive, vários deles foram feitos pra ainda serem exibidos em cinemas que não tinham sistema de som. O próprio Drácula, de 31, tem uma versão dele que é toda muda, com aquela musiquinha de piano. plano, sabe? Com as frasezinhas que aparecem na tela, estilo filmes do Chaplin e tal. Outro que eu acho muito lento e bem ruinzinho é o A Múmia, o de 32, com o Boris Karloff, o clássico vilão.
Boris Karloff,
de...
né, velho? O cara fez vários monstros. Mas eu acho que, assim, é da época também, né? Hoje em dia, o filme tem que ter uma cena de ação a cada 4 páginas. Tipo, 4 páginas num script são 4 minutos. Quatro minutos tem que acontecer alguma coisa e tal. E
aí esses filmes, eles exploram mais. Eu já não sei, porque
depende,
se precisa...
Depende.
Porque,
não, tô falando porque, assim, a fórmula que Hollywood usa. Eu não tô falando que ele necessite, que seja
então,
necessário.
Eu vou te dizer qual foi o maior erro do Múmia do ano passado. Foi tentar fazer um filme de ação. Esses filmes, eles não podem ser filmes de ação, cara.
Não, eles,
eles
têm que ser drama.
Têm que ser filmes, exato, tem que ser um filme dramático. Assim como é o Forma da Água, que é um filme de romance, mas no gênero monstro. Então eu acho que dava pra fazer um negócio bem diferente se você não ficasse pensando em querer fazer blockbuster, sacou? Faz uma coisa com um orçamento um pouco menor.
Respeita a história, né?
Respeita
também
a história,
vamos lá.
Exatamente.
Assim, um múmia que funcionou com ação é aquele múmia do...
Brendan Fraser.
Do Brendan Fraser, que funcionou muito bem.
Mas é porque eles abraçaram a comédia também, né? Que, assim, vamos fazer só aventura.
Eles fizeram uma aventura de época, porque o filme se passava nos anos 30.
Eles fizeram Indiana Jones, velho.
Que casa muito com o tema múmia.
E ficou muito bom.
Ficou muito bom, valeu, sacou? Agora, o último aí do negócio não fez sentido nenhum, sabe? Nada, nada fazia sentido. O filme era sem pé nem cabeça, cara. Bom, o cara que interpretou o monstro, na verdade, eram dois caras. Um deles era mergulhador profissional e nadador, que foi o cara que interpretou o monstro quando ele estava debaixo d'água. O nome do cara era Rico Browning, e ele foi obrigado a prender a respiração por até 4 minutos de cada vez que eles filmavam embaixo d'água.
Porra.
A ideia foi que o diretor falava que era o seguinte: olha, o monstro aí, ele tem as brânquias, tem as guelras, então não dá pra sair bolha de ar da boca, do nariz, sacou? Vai ficar falso. Então ele queria realmente que o cara ficasse prendendo a respiração lá embaixo. Imagina o trabalho que ele deu, né, pra filmar isso, né, velho?
Caralho, e sem contar que o cara não, ele não nada em linha reta. Toda vez que ele nada, o bicho nada, vira, faz um negócio aqui, faz um negócio outro. E eu falava assim: Fih, tu tá correndo, nada reto, velho. Vai,
como é que nada com aquela roupa horrível,
velho? Não, velho, aquilo lá tem pé de pato e mão de pato, velho. Aquilo lá, o cara, se ele quisesse, ele dava uma pequena sereia lá e saía correndo, velho.
Cara, aquilo ali devia dar um arrasto, velho, pra ele.
Mas o que eu acho foda é porque isso tudo foi feito debaixo d'água mesmo.
Cara, e eu vou te falar, as cenas debaixo d'água são encantadoras, porque elas têm uma nitidez e uma qualidade aí, pra época, até pra hoje, velho. Tem muito filme que não faz um negócio, um trabalho bem feito aquele ali.
Cara, eu acho que eles fizeram tudo isso aí, velho, em aquários gigantes. A câmera e etc e tal, tudo montado na área de ar, vidrão, e o cara no aquário lá dentro.
O pior é que não.
Não?
Não. No documentário, eles criaram uma câmera subaquática pra poder filmar realmente debaixo d'água, e eles escolheram fazer de duas formas. Tanto que você consegue perceber quando eles estão no barco e atrás tem um chroma key mostrando a selva, dá pra ver.
Sim.
Tranquilamente.
Normal.
Né? Essas foram filmadas no estúdio, no tanque do estúdio.
Uhum. Com projeção na tela atrás.
Exatamente. Muitas cenas filmadas embaixo d'água foram nesse tanque, né? Eles botaram a decoração embaixo para parecer um rio, etc. Mas muitas cenas, inclusive aquáticas, foram feitas num pântano da Flórida.
Porra, ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. Eu acho que, bicho, eles tiveram o primor de usar a lente certa, a caixa pra câmera certa, então, porque, bicho, não tem distorção da lente, né? Porque normalmente quando a gente vai filmar alguma coisa embaixo d'água, rola uma distorção entre a lente, a câmera tá dentro de um aparato, então ela tá no ar, a lente, e a lente que separa essa caixa da água, né? Tem uma refração ali, tem uma distorção nessa parada. Cara, os caras fizeram muito bem, né?
Eu vou te falar que eu fui surpreso com a qualidade em si, com eles terem já feito uma adaptação, uma câmera aquática daquele jeito, sacou? Porque era uma época, velho, que ainda era muito rústico algumas coisas. E o próprio equipamento fotográfico ainda não era tão elaborado.
Dá pra ver a câmera fotográfica que o cara leva pra baixo pra tirar foto.
Sim, vira um trambolho inacreditável, velho.
Pois é, agora você imagina filmar isso com duas câmeras, porque era pra ser 3D. Pois
isso, é. E com um rolo de filme, né?
Começa a filmar ao mesmo tempo e para de filmar ao mesmo tempo.
Não, corta, ficou uma merda esse negócio, não sei o quê. Exatamente. Puta que pariu.
Mas tudo bem que filmava de 4 em 4 minutos só, né?
Gente, olha só, lembrando que nessa época você não conseguia ver o que você filmou.
Exato.
Você não conseguia pegar ali e botar no play pra você assistir, cara, pra ver se ficou bom. Não, você tinha que mandar imprimir, o nego revelava o filme, e aí no dia seguinte é que o diretor ia poder ver o que que prestou e o que que não prestou, cara.
Caraca.
Vocês imaginam o trabalho que não deu pra fazer esse filme, cara. Hoje ia ser tudo em CGI.
Ah, sem dúvida. É só você ver o Aquaman como é que vai ser.
Ainda sobre os caras que interpretaram o monstro, né? Eram dois dublês diferentes, como eu falei. E o Ben Chapman era o cara que fazia a criatura quando ela estava fora da água. E a diferença era que a fantasia era um pouco diferente. O cara da água, a fantasia ela era um pouco mais leve, mas ela tinha um detalhe mais aberto aqui no peito. Porque o cara era maior, porque ele era nadador, né? Então ele tinha ombros largos, exatamente.
Mais troncudo.
Exatamente. E aí, nego fez a roupa pra ele, e aí quando foi fazer a roupa pro outro cara, viu que a roupa era bem menor, e aí nego ficou meio assim, caraca, mas e aí, como é que vai fazer? As pessoas vão notar que é diferente. Só que não dá pra notar por quê? Porque os dois nunca são vistos na mesma cena, não são vistos juntos. Você não consegue ligar uma coisa na outra facilmente, entendeu?
E quando ele sai da água, já é o outro cara.
E outra, a fantasia, ela é mais escura fora da água.
Ah, porque pra poder captar, né? Porque preto e branco, se fosse muito escuro, e aí e filmando embaixo d'água, tudo escuro com escuro, ficou tudo preto.
Outra coisa que é interessante dessa questão do cara que fazia a criatura fora da água, a máscara dele, ela era diferente da do cara que mergulhava, porque ela tinha o movimento das guelras e da papada aqui embaixo. E ele conseguia abrir a boca e dá pra ver a língua dele lá dentro.
Cara, ficou muito boa essa máscara, velho. Eu fiquei assim, caraca, bicho, que negócio foda. Porque o bicho interpretando o animal respirando, as guelras, as brânquias abrindo e fechando quando ele tá andando no ar, velho. Ficou muito bom. A pesquisa deles foi sinistra, que eles pegaram a porra de como os indígenas, né, brasileiros pescam usando mandioca, né?
Leite de burra.
Deixa os peixes tudo retardado e eles vão lá e pegam os peixes, acabou. Espera um pouquinho, passa o tóxico e acabou.
Pois é, inclusive essa cena, ela é considerada uma das primeiras cenas de filme que quer levantar questão ambiental, porque logo antes deles usarem esse negócio pra matar os peixes, a cena anterior é a personagem da Julie Adams fumando, e ela fuma e ela joga
o cigarro no lago.
Do cigarro no lago.
E o
aí
bicho
a câmera
sente.
Isso, a câmera desce e mostra o bicho olhando pra cima. Então, uma ideia que o diretor ali, o Jack Arno, quis passar é que a gente tá destruindo a natureza. Isso, cara, porra, 1954, cara, nem se falava de porra de natureza, sacou? Eu acho foda isso, cara.
É, o cara tá um pouquinho à frente ali já do tempo dele mesmo.
E ele não fica batendo na tecla, tipo, não vem alguém e fala assim, ô, não joga
não faça isso,
cigarro.
Só a natureza precisa ser salva.
Isso, exatamente, sabe? Ele tá mostrando o que a gente tá fazendo com a natureza, sem precisar ficar dando, sabe, liçãozinha de moral. Isso é que eu acho maneiro.
Aquele personagem da exposição, né?
Exatamente, tipo, exatamente.
Aquele cara que só aparece pra falar, olha, o que você fez foi errado. Coitados dos peixinhos, eles não fumam cigarro.
O próprio negócio que eles usam pra matar todos os peixes lá, é uma cena, assim, que é muito chocante, cara, porque na hora que você olha...
Parece a porra dos peixes tudinho.
Os peixes tudo boiando, cara.
Eles pegaram um monte de peixe, mataram os peixes, jogaram na água e falou, pronto, aí funcionou.
Cara, é muito sinistro.
Todos os bichos de barriga pra cima, velho.
Eu olhei assim e falei, caralho, velho, pra que isso, mano? Faz isso não.
Pois é, exato. Hoje a gente pensa nisso, né?
Naquela época não tinha peta.
Os olhos da criatura eram uma parte fixa da borracha da roupa. Os atores que desempenharam o papel do bicho, eles mal conseguiam ver, cara. Isso era tão latente assim que o cara que saiu com a Julie Adams naquela hora na caverna, que ele sai da água com ela, e ele vai passando por ela e um corredorzinho pequenininho na caverna.
Que ele vai com ela no colo.
Essa cena, ela é cortada, né? O final dela é cortado. Por quê? Porque ela arrebentou a cabeça na parede.
Ai, velho.
O cara meteu a cabeça dela na parede, raspou, que sangrou, sacou? Caraca. Só que o cara, ele não viu, velho. Ela tava de olho fechado, então ela não podia se defender. E ele tava sem enxergar caralho nenhum, velho. E nossa. O cara meteu a cabeça da mulher na quina do negócio, velho.
É, ossos do ofício, velho.
E pouco tempo depois aparece o Drácula, né? Caralho, pra mim aquilo ali foi um easter egg.
O Drácula? Que horas que ele aparece, velho?
Onde que aparece o Drácula? Em cima do cara, porra.
Ah, tá.
Ah, sim.
Pra mim o Drácula aquilo ali, ele foi um easter egg.
Ah, não, o morcegão, ser, né?
Porra, morcego. E só ele aquela hora, né? Só tem um morcego ali.
É. Né? Eu até achei estranho, mas eu falei assim, sabe? Pra mostrar que o cara tá dentro de uma caverna, né?
Pô, mas acho que já tinha dado pra perceber, né, Arthur?
Não, mas... sim. É por isso que eu tô falando assim. Eu achei desnecessário, mas depois que você falou, eu concordo.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Bom, o filme ele começa com aquele negócio que eu falei, né? Deles escavando lá o negócio, acham o pedaço do braço do negócio e o cara fala, ah, eu tenho que falar com o fulano de tal do Instituto de Biologia Marítima. E aí aparece um negócio lá, Instituto de Biologia Marítima em português, cara. Bandeirinha do Brasil.
E a bandeira do Brasil.
Caralho,
foi o momento que eu comecei a dar pala com o filme. Eu falei, caraca, os caras vieram pro Amazonas mesmo. Eu acho que eles mandaram uma equipe pra filmar aqui, que fizeram as filmagens dos backdrops e tal, pra fazer as montagens que eles fizeram lá, porque tem várias cenas que está embaixo d'água que mostram os cardumes de peixe e piriri pororó, que são muito similares ao que você vê na Amazônia, né? Então, acho que eles mandaram uma equipe para fazer filmagem de backdrop e depois...
É, porque nessa época tinha muita coisa aqui no Brasil, né? Que o Hollywood mesmo fazia por causa da Carmen Miranda, né?
Uhum.
Que fazia esse negócio, a Disney mesmo fazendo as coisas aqui dos desenhos, né? Então acho que rolava isso mesmo.
Um dos roteiristas, que era o Harry Essex, ele tava trabalhando pro Orson Welles, numa atração que o Orson Welles tinha. E aí em um dos jantares lá que rolou da produção, não sei o que, ele tava conversando com um cara, um mexicano, sei lá, um diretor mexicano, alguma coisa assim. E esse cara veio contar pra ele sobre a lenda de um homem-peixe que morava no Amazonas. E aí foi daí que ele tirou a ideia de fazer o filme o roteiro do Monstro da Lagoa Negra.
É tipo o cara encontrar um outro lá e falar, não, porque tem chupacabra e não sei o que, vem todo mundo pro Brasil, vamos fazer o filme de chupacabra. Daqui a pouco vem os gringos aqui fazer o filme. Seja bom. Busque o conhecimento. Eu acho legal que a história do filme, ela é concisa, não é só tipo assim, ah não, tem um bicho lá no meio da floresta, vamos ver, caçar e tal, não sei o quê. Não, é tipo, ó, tô fazendo uma pesquisa arqueológica, achei aqui um fóssil, pô, preciso de grana, vou mostrar pro cara e vou pegar o cara que financia, e aí beleza, vamos lá, e pedir por lá, e dali a pouco aparece um monstro comendo todo mundo.
É, não é como se eles estivessem querendo encontrar a tribo dos índios que veneram o deus cobra.
É, tipo, não é assim, tipo, ah não, eu vi... uma lenda que existe um monstro da Lagoa Negra e aí eu vou lá com uma expedição atrás desse monstro mítico e quando eu chegar lá ele vai aparecer. Uau! Saca? Que tem muito filme de terror que é assim, é não, não vai naquela cabana que ela é assombrada. Aí vai todo mundo na cabana assombrada e todo mundo morre.
Isso, eles eram cientistas que estavam estudando uma coisa e de repente toparam lá com o monstro. Inclusive, é interessante quando eles voltam, o monstro atacou lá os índios, matou não sei quem, salgou o bacalhau.
É, matou o Papa Capim. Personagem do filme inteiro é o motorista do barco, velho.
O piloto é muito bom, cara. Na hora que ele vai negociar com o cara, ah, você faz... Não, o comandante é que decide quando vai. Ah, você tem que me obedecer. O bicho só puxa a teixeira, bota na garganta do cara. É mesmo, é? Olha só.
É, rapaz, tu tá mexendo com o cara que vive aqui no meio da floresta o tempo inteiro. Tu tá achando que tu é o quê, rapaz?
Muito bom.
Tu é almofadinha, o meu líder é com índio e com monstro.
E é dublado pelo Wolverine.
Sério?
Isaac Bardavia que dublou ele.
Muito bom. Ah, é, lembrando que a gente assistiu na dublagem original de 1900 e bolinha, né?
É, não deve ter sido de 54, obviamente, né? Duvido que nos anos 50 esse filme tenha passado dublado aqui no Brasil.
Cara, não sei, porque os termos que eles usam nessa desgraça, velho. O cara vai botar o escafandro e fala assim: vou ter que usar o pulmão d'água.
É.
Como é que eles chamam o bote de remo, velho? Eles chamam o negócio nada a ver.
Montaria.
A montaria, velho.
Eu falei assim, caralho, pra que o cara vai pegar um cavalo nessa porra, velho?
É, não, que a gente vai pegar com a montaria pra chegar...
Aí na segunda vez eu olhei assim, não apareceu o cavalo da última vez. Eu falei, ah, é o bote.
Pois é, velho, tem uns negócios aí que são da época de conto de réis, velho.
O que eu acho que é interessante do filme é que ele fica o tempo todo mostrando o monstro. Só que o monstro ali, ele meio que tava só se defendendo, né? Ele não
tava na dele, né, cara?
Tava defendendo o território dele, de caça. O pessoal achou lá o corpo enterrado da mulher dele. Começou a querer desenterrar, ficou puto, falou, não, sai daqui.
Que, tipo, é diferente, por exemplo, do Drácula, sabe? É diferente.
Ele é o mal mesmo, né?
Isso, exatamente. Que ele é o vilão porque ele é ruim. A própria Julie Adams, ela falou que tinha entendido o filme e ela sentia uma simpatia com relação ao monstro. Ela falou o seguinte: sempre existe esse sentimento de compaixão pelo monstro. Creio que talvez isso toque algo em nós mesmos. Talvez as partes mais obscuras de nós mesmos. Queremos ser muito amados e pensamos que o monstro realmente não pode ser amado, né? Tem esse lado filosófico no filme também. Não é simplesmente o monstro pelo monstro, né?
Ele é um monstro muito mais pra Frankenstein, né? De um monstro que, tipo, pô, eu sou um monstro
incompreendido.
Mas eu não, eu tô aqui de boa, eu quero, né? Pô, achei a menina bonita.
Só quero que vocês
me deixem
em paz aqui.
E tal, me deixa aqui no meu canto, eu não tô indo aí no meio da cidade matar todo mundo e voltar, né? Eu tô aqui no meu cantinho comendo peixinho e tal, vocês que vieram aqui mexer o saco.
O que eu acho bacana é que o filme, em 1954, o cara já traz coisas, alguns elementos que na época provavelmente foram inéditos, mas que depois acabaram virando meio que um clichê da história, né? Porque, porra, se a gente tava comentando aí do lance do Anaconda, tem muito de Monstro da Lagoa Negra no Anaconda, cara.
Nossa,
tem
muita coisa demais, cara.
Vamos elencar alguns aqui. O cara que quer caçar o monstro, né? O Mark, ele quer caçar o monstro, porque ele quer explorar o monstro financeiramente, qualquer coisa assim.
Ele representa aquela galera dos Estados Unidos que gosta de caçar por esporte. Mata o bicho não pra comer, mas pra botar ele na parede, né?
Isso. Que é mais ou menos o caso do cara
John Voight,
que aparece lá no... Exatamente, o John Voight, que aparece no Anaconda, né? Você tem o capitão do barco, que é aquele cara descolado, que não sei o quê, que consegue tirar a galera das enrascadas.
Que é quase matuto também, apesar de tudo.
Exatamente. Que é malaco. Você tem a mocinha da história que vai ser atacada pelo monstro, que não sei o quê.
Que o monstro vai se apaixonar por ela.
Isso. Você tem o herói da história, que ele realmente tem que estar ali pra salvar todo mundo que sobrou, etc. O patrimônio histórico, esse tipo de coisa, né?
Isso pertence ao museu.
Agora eu vou te falar, cara. Eles cagam foda. Ah, morreu. Puta, que chato. Morreu. Que pena. Sai do jogo. Os caras esquecem.
É porque não morreu ninguém importante da expedição, né?
Morreu. Camisa vermelha, velho.
Isso.
É que nem o Mateu.
Exatamente, que nem o Mateu.
Puta que chato. Alguém sabe pilotar essa merda? Ah, eu sei, de boa, então, segue o jogo.
Eles têm o esquema também do bicho tentar prender eles, né?
Sim, muito bom, cara.
Fazer aquele dick lá.
Muito maneiro.
Eu achei muito legal, cara. Algumas cenas eles mostram o tamanho da força do bicho, né? Que ele quase vira o barco puxando a rede.
Sim, muitas vezes ele mostra que ele tem uma força sobre-humana mesmo.
É, o bicho é possante. E quando ele vai atuar lá, ele tá junto com a mulher, o bicho não tá... não usa da força, ele quer, né? Fica com medo de encostar nela. Tem esses negócios, tipo, que mostra que apesar do bicho ser extremamente forte, ele também tem o seu cuidado, ele tem... ele sabe...
A delicadeza dele.
Ele tem a sua delicadeza, exatamente isso.
Quando a criatura ataca o cara, o Zi, aquele indígena, eu não sei o que ele é.
Eu entendi que era o Zé.
Era o Zé.
É o Zé, velho.
o roteiro pedia que a criatura levantasse o Zay e jogasse ele na direção da câmera pra rolar o efeito do 3D, cara. Só que os fios utilizados pra levantar o cara, eles ficavam aparecendo, sabe? Não tinha como não aparecer o fio. E aí, depois de duas vezes tentando, Jack Arnold, ele decidiu que iam apenas brigar sendo estrangulado.
É, a parte técnica tem que ser...
O cara não ia deixar o filme dele mesmo, ter um problema, exatamente.
Ah, e o bicho não fez o regime também?
Pô, cara, mas a própria mobilidade, cara, com aquela porcaria daquela roupa, velho, putz grila, né?
Não tem jeito.
Sim,
né?
Inclusive, na hora que rola a luta entre os dois caras, entre ele, entre o monstro e o Z, eles tinham ensaiado a luta vários dias e havia uma necessidade de ensaiar por muito tempo porque o cara tinha uma pouca mobilidade ou visibilidade pequena, né? A cena pedia que o Z se movesse contra a criatura com um facão na mão e a criatura ia agarrar a mão antes que ele pudesse completar o movimento. Só que eles estavam filmando, né, já pra valer, e aí o cara meteu o facão, o outro escorregou, não viu onde é que tava a mão dele, e a lâmina, velho, foi direto na cabeça, assim, do bicho, ó.
Caraca!
Só que, ainda bem que não era uma lâmina extremamente afiada, e a espuma da borracha era muito forte, e impediu o cara de tomar uma facada na cabeça com um machete no meio da produção, velho.
Pra que usar o cenográfico, né?
Querem falar de alguma cena que vocês gostaram do filme?
As aquáticas todas, elas são muito incríveis, velho. Porque é um trabalho muito foda você fazer aquilo com aquele primor todo, na verdade, que os caras conseguiram fazer, cara, num tempo tão difícil tecnicamente, né? Tecnologicamente, na verdade. É bonito você ver aquelas cenas. Você fica encantado, realmente, com aquele trabalho que eles tiveram, velho. Eu pelo menos, eu fiquei olhando assim, puta, essas cenas da água. A parte técnica que eles tiveram que ter também pra desenvolver um recipiente pra estocar duas câmeras, fazer filmagem, fazendo sei o quê. Porra, é muito legal isso, cara.
Pô, tem uma cena que eu achei muito comédia. Foi na hora que eles estão lá no, dentro do barco, né? Que o Eric Stoltz tá lá todo destruído, como fosse uma múmia mesmo. Aí eles estão ajeitando alguma coisa aí que eu não lembro o que era. Aí vem a múmia, o monstro, com
assim,
a porra
da
mão no negócio, pra pegar aquele bicho ali. E o cara não quer saber do monstro aquela hora, ele quer saber de consertar o que tá fazendo ali. E dá umas pauladas no monstro e pronto, vai embora.
ele dá uma sapatada no monstro, né?
Ele dá umas pauladas no monstro, no cara que tá todo queimado no negócio, que ele erra umas,
velho. Eu tô ganhando
pra
isso.
Saco do cara, velho.
É muito bom, parece que ele deu uma sapatada no bicho. Ele tinha um sapato com uma barata. Sai daqui, barata. Bom, e o filme, ele é uma prequel, né, Miotti, do filme que estreou aí recentemente, que é o Forma da Água, cara.
Podemos dizer assim, né?
Porque, cara, é impressionante como Forma da Água é uma sequência desse filme, velho.
É, tem dúvida.
E é por isso que você tem que correr pro cinema, assistir a Forma da Água, porque semana que vem a gente vai fazer um programa especial sobre a Forma da Água do Guilherme Del Toro. Então é bom que vocês tenham assistido pra gente poder falar tudo sem dar spoiler pra vocês.
Corram! E assistam.
E se você não sabe aonde assistir o Monstro da Lagoa Negra, dá uma olhadinha no post lá no Portal Refil. Eu vou só dar essa dica pra vocês.
Você tá com a pauta aí, Arthur?
É, você falou essa questão da pauta, eu tô abrindo aqui.
Não, eu te mando aqui.
Ah, manda aí o link então. Mas no celular, o celular tá carregando, ele tá longe.
Toda vez.
Ah, cara.
Mandei.
Tava no toda, celular.
Toda vez.
No celular é mais rápido, tem um link que tá aqui, eu tô no
toda
computador, tô perdido.
Toda vez. Eu tô
mentindo.
Faz tempo
que a gente não grava assim, com coisinhas.
Tô mentindo ou não?
Não, não tá. Eu não tô falando que
tá
mentindo.
Ah, tá bom. Pronto, já só queria deixar isso claro, que eu não estou mentindo.
Desculpa, tá?
Ah, porra, melhorou pra caralho agora.
Viu? Tá vendo? Eu aceito que eu errei, tá bom? Não precisa ficar esfregando.
Primeira vez. primeira...
Não, falei que a primeira...
Não. Primeira vez você aceita.
Eu sempre aceito, eu só argumento bastante antes.
Ah, tá. Então vamos lá. 3, 2, 1...
Queria dizer que o Boto daria um pau violento nesse maluco aí, viu?
O Carlos Alberto Richelli? E agora força, que eu falei sim. Amazônia, eu lembrei da música da Amazônia.
Lógico. Que não é da Amazônia, né? Que você acha que é?
Não, tem a Amazônia do Roberto Carlos.
Ah, é verdade, o carinha botou lá nos comentários.
Velho, né? O El Chan não tem uma música da Amazônia, velho?
Não, cara, você tá maluco. De novo, você tá confundindo.
Tem, velho.
Ela tem do Brasil com o Egito, ela tem do Havaí, El Chan Havaí.
Olha
ela
aí. Tem outro... É o
no Havaí, cara.
Na selva.
Ah, é verdade. Mas não é na Amazônia, é na selva, cara. Pode ser qualquer selva.
Porra, mas...
Não é o Tchan na Amazônia, é o Tchan na selva. Aliás, cara, o ensaio da Playboy com o Tchan na selva realmente foi um negócio bem maravilhoso.
E era na Amazônia.
Ô, rapaz, mas era bom, viu? Foi um ensaio maneiro. Porque foi das Sheilas, as duas.
Uhum.
É,
foi. Usei muito esse ensaio.
Ô, rapaz, você nem fala. Uma das poucas partes boas da minha irmã ser tão fanática em colecionar as coisas do Chan é porque ela também comprava as Playboy, velho. Aí eu usava bastante a coleção dela.
Ok, agora a gente tem uma história pra começar a conversar, né? Pera aí, volta um pouco. Sua irmã, o quê, Arthur?
Ela era muito fã do Chan e ela comprava, tipo, full coisa. Tanto o Chan quanto a Xuxa, sacou? Então, se tivesse o Chan, ela ia comprar. E ela comprou as Playboy, o que era muito maravilhoso pra minha pessoa, né? Porque aí eu podia usufruir das revistas.
Cara, eu queria muito assistir com ela o Cinderela Baiana.
Eita! A gente podia fazer uma live com ela de novo, né?
Eu acho que ela nunca viu essa merda, velho.
Mentira, mentira. Mentira.
Você acha que eu dei a ideia da gente fazer a live do Lua de Cristal por quê, velho? Foi porque eu tinha que assistir tanto esse negócio, velho, com a minha irmã. Eu falei, não, até que o Lua de Cristal é um dos menos ruins. Depois eu lembrei que não, minha mente que fez ficar melhor.
Porque a... Desculpa.
Não, a Seutônia, né? Porque é aquele filme da Margot Robbie, né? Que ela faz aquele papel da... Ela tá correndo o Oscar, né?
Tonya Harding.
Tonya Harding. Porra, aquela mulher tinha uns pernão grosso pra caralho. E a Margot Robbie tá fininha no filme.
É.
Não botam igual, né? É foda.
É, eu acho sacanagem que os homens têm que tomar bomba pra fazer filme e as mulheres ficam comendo dois tomates de almoço ainda.
É, pois é.
É, meu, acho que daqui a pouco é melhor a gente mudar de assunto, que daqui a pouco o Baconzitos vai querer falar da Gal Gadot.
Eu fiquei quieto aqui porque o Miotti concordou comigo, velho. Já tô na vitória. Tô quietinho, tô feliz. Fez meu mês.
Não, mas eu concordo que as mulheres hoje podiam ser mais encorpadas. Não tô falando forte pra caralho, não.
Não, não, cheio.
As pernas mais grossas e tudo, mas... É. Né?
Carnes.
Carne pra pegar e morder.
Que isso, meu.
Calma. E morder.
Miotti chegou, já voltou. O Miotti voltou de Fortaleza já tem um mês, já mais ou menos.
Já tá revigorado.
Já tá subindo pelas paredes, já.
Não, eu tô comprando pra Júlio de novo.
Eita.
Tá, passar um mês lá.
Já parcelou já, Miotti?
Não, não comprei não. Vou comprar, passar um mês lá.
Muito seria.
O Baconzitos falou com a voz de tarado agora.
Foi. É muito, eu fiquei preocupado, na verdade.
Você ficou. Não, você percebeu, Arthur?
Eu falei nossa, assim, muito seria.
Cadê a família?
Muito seria.
Olha, ele nem falou, nem respondeu.
Deve tá dormindo já.
Ah. Vai ter trabalho mais tarde.
É.
Queremos agradecer a esses patrões:
Alberto Marinho,
Alexandre Garcia de Carvalho,
Álvaro César Dolan Jr.,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Carolina Martins,
André Braga,
Andréia de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Camila de Souza Vieira,
Carolina Tchau,
Cláudio Piccoli Cezini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Caixeta,
Daniel Moreira,
Diego Francisco de Paula,
Diego Moura Dil, ou Baconzitos,
Digo Freitas,
Douglas Lombardi,
Éder Cardoso Santana,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernando Abreu Contígio,
Clodoaldo de Lima Simões Neto,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Henrique Soares Silva,
Jefferson Fonseca,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Silva,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Josair EG Júnior,
Júlio César Ketzer Oliveira,
Lauro
Lígia,
Lucas Costa Ferreira,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Belo,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
Nicolas de Oliveira,
Pablo S. Figueiredo,
Paulo Roberto Libardi,
Pablo Dias,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Ricardo Luiz Souza,
Ricardo Malen,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Figueiredo,
Sérgio da Costa Almeida,
Suelen Nastre,
Tiago Mendanha do Nascimento,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto,
Tiago Vinícius,
Valdir Fumene Júnior,
Vitor Dutra Freire
e o Wanderson Barbosa. Agradecemos novamente a vocês, patrões, e desculpa por esses filmes ruins.
Bem ruins.
Muito ruins.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.